O objetivo de criar a semana é tentar mostrar para a sociedade, de uma certa forma, né, a importância de se trabalhar essa deficiência intelectual, a importância de se cuidar da criança com deficiência intelectual. Porque, assim, infelizmente, a gente só pontuando e só mostrando, só tendo um momento para refletir sobre o problema e sobre o assunto, é que a gente pode estar arrumando estratégias de intervenção mais apropriadas e mais adequadas. Então, é fazer com que essa criança ela seja realmente incluída no processo, tanto social quanto educacional. Então, para que isso aconteça, a gente precisa refletir sobre o tema, precisa ter outros olhares sobre o tema. Então, quando a gente põe isso em discussão, isso nos leva a ter soluções diferenciadas.
E quais são as pessoas que apresentam dificuldades intelectuais e múltiplas?
São várias, né? Tem crianças que apresentam, tem adultos que já tiveram e que nunca descobriram. Então, porque existe graus, quantidade. Então, existe grau leve, moderado, severo. Uma criança, por exemplo, que tenha retardo, ela tem uma dificuldade intelectual. Uma criança que tem um déficit de atenção pode gerar uma dificuldade intelectual, porque ela vai ter dificuldade de ter atenção. Então, ela vai ter dificuldade na aprendizagem. Então, isso depende muito. A gente fala muito, quando a gente fala de deficiência intelectual, a gente só relembra do retardo. A gente esquece que outros transtornos, outras doenças, ou até uma doença, por exemplo, uma demência no adulto, pode gerar um retardo. Ou alguma coisa orgânica pode gerar uma deficiência intelectual. Um acidente, por exemplo, pode gerar.
No campo pedagógico, no campo educacional, crianças que apresentam dificuldades para aprender uma determinada matéria. Por exemplo, matemática, química e física. Tem gente que não consegue aprender, tem gente que tem bloqueio. E outras pessoas têm mais facilidade. Isso pode também estar direcionado a uma deficiência intelectual ou é uma outra interpretação?
É interessante isso que você perguntou. Porque o que acontece? As pessoas já acham que é uma deficiência intelectual. E pode ser um trauma, por exemplo. Aí eu vou te remeter a mim, para não remeter a situações que podem gerar a identificação de algum ouvinte. Eu gosto de matemática. Por que eu gosto de matemática? Porque meu pai, era o único momento que ele tinha comigo para conversar, era para me ensinar matemática, porque ele era muito bom em matemática. Então ele trabalhava muito, minha mãe trabalhava, e meu pai, ele tinha um momento que ele foi parar, porque toda a minha conta tinha que dar zero. E aí ele foi, parou, e ele foi me ensinar matemática. Eu era a melhor aluna de matemática. Da mesma forma que um professor que não ensina de uma forma adequada pode gerar um trauma no aluno e ele ser péssimo em matemática, assim como outras matérias. Então, muitas vezes, o educador ou a pessoa que está ali mais próxima pode gerar um bloqueio e não necessariamente a criança ter um déficit cognitivo que possa impossibilitar o aprendizado. Então, existem várias coisas. Aí, só uma avaliação psicológica pode estar tendo essa veracidade.
E como quebrar paradigmas e desenvolver uma eficiência evolutiva para que a criança saia dessa situação de necessidades especiais, deixe a deficiência intelectual para ter avanços, ganhos?
Tudo é estimulação, né? Eu trabalho com deficiência intelectual e outras múltiplas, como a gente está falando sobre isso, e tudo é estimulação. É ter um ambiente agradável para se aprender, né? Então, é proporcionar um bom ambiente de aprendizagem, é ter pessoas capacitadas para trabalhar com esse tipo de transtorno, E fazer com que a aprendizagem se transforme em algo agradável e não algo mecânico. E outra coisa, a estimulação e a importância da família nesse processo é extremamente fundamental. Por quê? Se você tem uma criança que tem uma dificuldade e se você tem uma família que apoia essa criança e tem educadores que sabem lidar com isso, com certeza essa criança vai evoluir, mesmo que ela tenha um transtorno de déficit, qualquer um que seja, intelectual grave. Então ela pode sim, através da estimulação, ela ter um ganho muito grande. Eu já vi crianças com síndrome de Down, com retardo severo, por isso que eu lhe falei que pode ser de várias formas a deficiência intelectual. Pode aparecer em determinadas síndromes ou pode ser de uma outra forma.
É um acompanhamento que ele com o passar do tempo, precisa ser feito de forma paciente, gradativamente, que muitas vezes os pais e tem professores que tentam buscar resultado ou tenta, diante da aplicação de uma metodologia, ter o retorno imediato. Não é por aí, tem que ter muita paciência.
Tem que respeitar o ritmo de cada criança. Cada criança tem um ritmo e a criança tem um tempo. Nós precisamos estimular, mas precisamos também dar tempo para essa criança. Hoje nós estamos tendo um grupo aqui no CAI de crianças que eu junto. Crianças com deficiências múltiplas. Então, são crianças autistas, são crianças com algum outro tipo de deficiência, como retardo. Além da deficiência intelectual, nós temos crianças com ansiedade só. Então, eu junto várias crianças com vários problemas e aí vou trabalhar os quatro pilares da educação infantil. Motricidade, a linguagem, cognição e socioafetividade. É um trabalho em conjunto.
Psicóloga Solange Nascimento, nós acompanhamos diversas ocorrências no complexo policial, no conselho tutelar, e muitas vezes crianças que apresentam deficiências intelectuais são abusadas por pessoas bem próximas das famílias, ou um padrasto, um vizinho, um tio. Quais são as consequências para essas crianças que já têm esses problemas e que sofrem diante da vulnerabilidade desses abusos?
É muito difícil, porque você imagina, você que já não está bem e ainda por cima você sofreu um abuso, né? Sabe qual é o grande problema? É que o agressor acha que a criança não vai contar, ou que as pessoas que estão em volta não vão acreditar porque ela tem uma deficiência. Só que as crianças contam. Eu já tive histórias, porque eu também já trabalhei em CRES muitos anos, de abusadores que achavam que a criança ia ser desmentida, que a criança não ia ser ouvida. E graças a Deus, isso não acontece desde hoje. Acontece há muitos anos. Só que hoje as crianças são ouvidas e todo mundo está dando ouvido. Então, infelizmente, continua acontecendo e o prejuízo é enorme para essas crianças, porque regride. Então, a dificuldade dessa criança avançar. Se uma criança que não tem uma deficiência, ela já tem uma mudança de comportamento, imagine uma criança que já tem um déficit, ou cognitivo ou qualquer outro.
Solange, muito obrigado. E qual o alerta que você faz para essa semana para as pessoas com dificuldades intelectuais e múltiplas?
O alerta é que a gente possa olhar com mais carinho para essas crianças, não só para elas, mas para todas as outras que apresentam algum tipo de transtorno ou de dificuldade, né? Porque dificuldade todos nós temos. Então a gente precisa olhar elas de uma forma múltipla. E nós, enquanto profissionais, precisamos aprender a trabalhar em conjunto, que graças a Deus já se faz. Mas ainda se precisa trabalhar muito isso. Que a gente possa deixar os nossos egos de lado e começamos a olhar de forma multidisciplinar como deve ser feito a saúde, a educação e a ação social.